Rádio Trombetas apresenta Mais que Palavras.
Pastor Samuel França.
Primeira carta que escreveu o apóstolo Pedro, o capítulo 5, está escrito assim: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, não por torpe ganância, mas de boa vontade, não como dominadores dos que vos foram confiados, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a imarcessível coroa de glória. Semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos, e cingi-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, perante. Humilhai-vos, portanto, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que os mesmos sofrimentos estão se cumprindo entre os vossos irmãos no mundo inteiro. E o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haveres padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e também fortalecerá. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Senhor, nos dê a tua graça. A tua palavra, ela é poderosa, é viva, porque foi o Senhor mesmo quem determinou que assim ela chegasse até nós. São as profecias, e nós lemos profecias, e nós queremos proclamar essa profecia para que os teus filhos sejam renovados, visitados, sejam assistidos, e aqueles que ainda não conhecem a ti, que o Senhor, pelo teu poder, o poder do Espírito Santo, que corações possam ser abertos, e assim a sua palavra penetrar, porque a fé, sabemos que ela vem para aqueles que ouvem e aqueles que recebem com agrado a tua palavra, a conversão. Abra a porta da palavra, abra os corações. Pedimos esta bênção para os nossos irmãos, por cada ouvinte, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse texto eu li, praticamente lemos o capítulo todo, praticamente lemos todo o capítulo 5. E aqui o apóstolo Pedro, ele usa esse final da carta, dá alguns conselhos para o povo de Deus, não só para a liderança, para os presbíteros, que é a mesma coisa que pastores. Versículo de 1 a 4, ele fala de que modo eles têm que agir, mas também dá conselhos, instruções, orientações para todos os outros irmãos, que até o versículo 11 que nós lemos. Então, ele conclui dando algumas saudações, Então, vejamos algumas orientações que o apóstolo Pedro dá. Depois nós vamos nos deter em um ou dois versículos, que vai ser o divisor da nossa reflexão de hoje. Depois um ou dois versículos no máximo, talvez o tempo não permitindo, vamos meditar apenas em um. Mas eu queria que nós refletíssemos nesse contexto que apresenta-nos o capítulo 5, Pedro inspirado por Deus. Então ele diz assim: eu também sou presbítero, eu dou agora conselhos aos outros presbíteros que estão entre vocês. Eu sou uma testemunha dos sofrimentos do Senhor Jesus e vou tomar parte na glória que vai ser revelada. Olha o sentimento que tem um homem que se converteu, que teve problemas na sua trajetória, como todos nós temos, e foram vários os problemas. O Senhor Jesus o corrigiu várias vezes. O próprio apóstolo Paulo, depois da assunção do Senhor Jesus, também chegou a corrigi-lo, mas ele aqui está focado, aqui havia uma conversão, um amadurecimento. E quando nós temos isso no nosso coração, nós entendemos, e assim o é, e depois vocês vão entender onde nós vamos chegar na nossa reflexão. Quero dar uma passada, uma breve explicação textual. E ele diz assim, olha, eu também sou presbítero, eu também sou. Não só presbítero, pastor, mas eu sou testemunha dos sofrimentos de Cristo. Eu sou testemunha do sofrimento de Cristo, vou tomar parte na glória que será revelada. Eu vou tomar parte na glória que será revelada. Então pensa bem, lá na frente nós vamos entender o porquê que ele disse isso. Eu vou tomar parte na glória que há. Quando você tem esse sentimento, quando você tem esse pensamento todos os dias, claro, não se eximindo de suas responsabilidades temporais, que é a família, trabalho, não é? É dar duro, mas ter esse pensamento constante. Pedro tinha suas necessidades temporais, mas o que ele pensava aqui? Eu serei participante da glória que se há de revelar. Quando nós pensamos assim, nós estamos tendo uma disciplina e apenas adiando uma recompensa. Não adiando uma recompensa que terá em ano que vem, 2018. Não, a recompensa nossa será muito breve. Pode ser até antes disso. Mas a recompensa nossa será na glória que há de se revelar. As nossas recompensas, o nosso galardão, o nosso presente, nós teremos nos céus. E por isso que Pedro fala aqui, ele diz isso de maneira muito clara, fala para a liderança da igreja. Disciplinava, ele protegia, instruía, aconselhava os outros. Ancião, presbítero é a mesma coisa, significa o quê? Mais velho, experiente. E os anciãos, tanto os gregos como os judeus, davam posições de grande honra aos homens mais velhos e sábios da igreja cristã. Esse padrão se manteve durante muitos anos. Os anciãos tinham uma grande responsabilidade e esperava-se que fossem bons exemplos. Lamentavelmente, nem sempre todos os anciãos, aqueles que estão na maior idade ou na melhor idade, ou acima dos 60, 70, nem todos dão bons exemplos. E por isso tem uma frase, eu não sei se é de Lutero, que diz que até os velhos, eu não esqueci, tome cuidado, que até os velhos são hipócritas, alguma coisa assim, eu não lembro agora a frase, mas vamos lá o nosso texto aqui. Então Pedro, ele que é um dos discípulos de Jesus direto, um dos apóstolos, foi um dos três que viram a glória de Cristo, uma das vezes em capítulo 9 de Marcos, na transfiguração. Quando ele viu aquela transfiguração, ele passou, foi mais um momento que ele creu que a vida dele não era para aqui. Então ele pôde crer, não só pelas palavras de Jesus, pelos ensinamentos de Jesus, pelos milagres de Jesus, pelo que o Senhor Jesus inculcou na mente e no coração dele, mas ele também participou ali da transfiguração, e foi mais um momento que ele pôde entender que a vida nossa não é aqui. Tanto é que ele escreveu que nós somos peregrinos e forasteiros. Ele escreve isso de maneira clara. Ele escreve isso de maneira contundente. Ele fala isso no capítulo 2, no versículo 11. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros. Peço como a peregrinos e forasteiros. Ou seja, eu peço a vocês que estão aqui de passagem como eu. Porque ele tinha visto, ele tinha andado com Jesus. Ele sofreu com Jesus. Ele sofreu. Mas ele tinha em mente a ressurreição, ele tinha em mente a transfiguração que estava dentro do coração dele. Então ele testemunhou não só a morte de Jesus, mas ele testemunhou a ressurreição de Jesus. Pregou do Pentecoste e tornou-se uma coluna da igreja de Jerusalém. Então você tem que participar da morte e na ressurreição, como Paulo diz em Romanos. Aquele que com os lábios confessa, com o coração aceita que Jesus morreu, ressuscitou, você será salvo. mas tem que confessar em detrimento de perseguições. Então, quando ele escreve aqui aos líderes, ele identificou-se também como um líder, ou seja, colocando-se na mesma categoria. Ele não estava assim, não, eu sou apóstolo, eu sou bom, não. Ele se coloca no mesmo nível. Olha, vocês são presbíteros, eu também sou presbítero. Ou seja, ele não é superior a ninguém. Pedro, então, admoestou para que aqueles presbíteros, os pastores, apacentassem o rebanho de Deus, que era exatamente o que Deus lhe havia ordenado que fizesse. Lembra-se, João? Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta o meu rebanho. Então, Pedro tinha isso, esse ensinamento, ele recebeu, se converteu e veio trazer efeito. Nós temos que receber, passar para as outras pessoas o que nós recebemos do Senhor. Eu tenho que passar para você aqui, nas nossas reflexões, estudos, o que eu recebi do Senhor. O que, é que eu recebi do Senhor? A palavra de Deus. O chamado ímpar, em conformidade com o dom e talento que ele me deu. E você também recebeu o dom e talento que o Senhor te deu. E você vai pregar e proclamar aquilo que você recebeu de Deus e que está na palavra dele, mas com diferenças, porque somos diferentes. Mas o que eu recebi do Senhor é isso que eu também passo. Então Pedro estava colocando em prática o seu próprio trabalho, cuidando do povo de Deus. Sua identificação com os presbíteros, os anciãos, é um excelente exemplo de liderança, mostrando que a autoridade é baseada não na autoridade. A liderança, ela é baseada, sabe como? No serviço. Não é no poder. Não é no poder, é no serviço. É no serviço que a nossa liderança se baseia. Então Pedro aqui descreve características de bons líderes. Estão cuidando do rebanho de Deus. O bom líder, o pastor, ele cuida do rebanho de Deus. O bom líder, ele não cuida, ele não é gerente. O bom líder, ele não é gestor. O bom líder não está preocupado em primeira instância as suas preocupações, que muitos equivocadamente pensam que a igreja é um trampolim, é um amuleto para conquistas pessoais e temporais, egoístas, pecaminosas e malignas e perversas. Não, Pedro diz, olha, o pastor, ele deve apacentar, cuidar do rebanho de Deus, porque o rebanho é de Deus, não é seu. Então sabem que vocês estão cuidando do rebanho de Deus. O rebanho não é próprio seu, você não pode fazer o que quiser com o rebanho. Cuidado, pastor, cuidado, líder, cuidado com o que você está fazendo com as ovelhas que Deus confiou a você. Você está sendo orientado pelo sumo pastor Jesus? A Bíblia diz aqui nesse contexto, quando o sumo pastor Jesus se manifestar, quando o sumo pastor se manifestar, está escrito aqui, será quando o sumo pastor se manifestar, você receberá a coroa de glória ou uma coroa de ignomínia, de vergonha, por ter desobedecido, por ter matado tantas ovelhas, por não ter alimentado tantas ovelhas, por ter deixado cair no abismo tantas ovelhas, abismo da heresia, abismo da idolatria, abismo do ativismo. A responsabilidade é muito grande. Então os líderes, eles tinham que estar à frente com o único intuito de servir. De servir. E não era por obrigação, não. Não é por obrigação. Então tem que se fazer como se faz para o Senhor. Não pode ser como obrigação. Vamos ler. Aconselho que cuidem bem do rebanho que Deus lhe deu. E façam isso de boa vontade, como Deus quer. E não de má vontade. Não faça o seu trabalho para ganhar dinheiro, mas com o verdadeiro desejo de servir. É o versículo 2. O verdadeiro desejo de servir. Não é por obrigação. Aí entra o capítulo 10 de João, que fala sobre aqueles que apacentam só por dinheiro, ou seja, aqueles que trabalham só por dinheiro, os mercenários. Não que o pastor, o líder, não possa ser ajudado, não possa ser abençoado com ofertas, com prebenda. Não. É que muitos estão preocupados com o que podem dar. Estão preocupados com o que podem dar, não o que podem receber. Hoje é o contrário. As pessoas estão preocupadas só no que vão receber. E se não for receber nada, não dão, não apacentam, não se doam, não se humilham, não se colocam diante do Senhor. Lideram como? Pelo exemplo. Não é por força, não é por ganância. Todos nós lideramos, inclusive, os nossos filhos. Qualquer que seja o nosso papel, nossa liderança deve estar de acordo com os nossos atos e com as nossas ações. É por isso que nós voltamos sempre em outros versículos. Como é que Jesus falou sobre os falsos mestres? Mateus capítulo 7. Ele comparou como árvores. As árvores, elas, cada uma tem uma qualidade, é uma espécie, melhor dizendo. Existem árvores que não dão frutos. Essa, cortada, joga no fogo, serve para lenha. Outras árvores dão frutos só para aves, não serve para nós. São frutos que, inclusive, são venenosos. E tem outras árvores que dão frutos bons. E nós somos um tipo de árvore que temos que dar frutos bons. E os líderes que o Senhor Jesus mostra ali em capítulo 7 de Mateus são falsos, porque os frutos estão dizendo que eles são falsos. Os frutos dizem isso. E é por isso que nós temos que estar atentos. Então, se você vê uma pessoa que se diz ter inteligência, ter dom, pode ter um currículo maravilhoso, vida acadêmica exemplar, pode ter títulos de mestre, de doutor, de tudo isso, mas se dentro da obra do Senhor Jesus, dentro do cristianismo, da vida espiritual, se os frutos dele não estão condizendo com as instruções do sumo pastor Jesus, esse homem é um impostor, ou esse homem ou essa mulher são impostores. Está pegando o rebanho só com interesse, é por ganância, é só por dinheiro. E os frutos que ele tem dado? Fruto de desamor, fruto de falta de misericórdia. Ah, mas ele trabalha, trabalha em prol do seu reino, porque a ganância dele é ter seu próprio nome glorificado. Ele quer glorificar a sua denominação, ele quer glorificar o seu reino, ou seja, ele não trabalha para o reino de Deus. Pode ter tido um início assim, e muitos tiveram um bom início, mas se desviaram. E foi por este motivo que o Senhor Jesus escreveu as sete cartas da Ásia. Porque muitos começaram muito bem. A igreja começou bem, com intuito no primeiro amor. Não tolerava heresias, não tolerava falsos apóstolos. E assim, muitos no decorrer da jornada acabaram tolerando, sendo permissivo, tomando forma do mundo. Deixaram o primeiro amor de lado. Outros deixaram-se macular. Outros pensavam que estavam vivos, mas estavam mortos. Outros não estavam nem frio nem quente, mas morno, e o Senhor Jesus vomitou da boca, e o Senhor Jesus queria entrar, porque isso é notório, é de nós mesmos. E aqui queremos dizer que pode acontecer com qualquer um de nós, com qualquer grupo denominacional, com igreja pequena, com igreja grande. Por isso precisamos a cada momento tomar uma admoestação do Senhor como para nós mesmos. Como assim? Lendo a Bíblia e aplicá-la em nossa vida, em nosso ministério. Nós precisamos fazer isso. Nós precisamos fazer isso. E não podemos jamais ser autossuficientes. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero adiantar, porque acabando lendo versículo por versículo, nós não vamos terminar hoje. Mas avançando, não procurem dominar os que foram entregues aos cuidados de vocês. Domínio, dominação. É o versículo 3. Dominar, não procurem dominar, ou seja, seja um exemplo para o rebanho. Vocês estão dominando ferro, fogo, terrorismo religioso, como se fosse um mediador. Existem líderes que se colocam como mediador, falam tanto de Maria, mas estão tomando o lugar de Maria, ou seja, é o impostor do impostor. Estão tomando o lugar de Jesus. Roubar da inferno. Imagine roubar a glória de Deus. Imagine roubar a graça, dizendo-se, passando-se. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Então não dominem.
quando falamos dominar, não é ferro e fogo, com regras humanas, com pseudas revelações, com acessórios extrabíblicos. Ah, nós somos de Jesus, a minha igreja é cristã, mas você precisa fazer isso aqui, olha. Você precisa fazer isso aqui. Que se não fizer isso aqui, se não andar com a pedrinha no bolso, com galinho de arruda, então são pessoas que acrescentaram a doutrina, não é, de Jesus, estão acrescentando o sacrifício de Jesus, mais coisas, e só o sacrifício de Jesus nos basta. Então não pode dominar. Dominar não quer dizer que o rebanho vai andar solto, que não precisa de disciplina bíblica. Então, ovelhas foram colocadas ao cuidado dos pastores. Mas para isso precisamos ser o exemplo. E diz Pedro, quando o sumo, o grande pastor, aparecer, nós receberemos a coroa gloriosa que nunca perde o seu brilho. Quando ele se manifestar, quando Jesus voltar, nós receberemos a coroa gloriosa, a coroa da vida, de glória e de justiça. Está escrito assim na Bíblia. Se é que nós estamos apacentando como deveríamos, se é que nós estamos olhando apenas para Jesus, os conselhos de Jesus. E aqui fala, semelhantemente, vós jovens, sede submissos aos mais velhos. Olha aí, obedecer pai e mãe, os mais velhos no Senhor. Cingivos de humildade uns para com os outros. Humildade, sempre é recorrente essa palavra, humildade. Uns aos outros, servindo aos outros com humildade, pois a palavra de Deus diz: Deus é contra os orgulhosos, soberbos, altivos, prepotentes, autossuficientes, mas Deus é bondoso com aqueles que são humildes, como Jesus foi. Portanto, sejamos humildes, debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo determinado por Ele. Entregamos ao Senhor todas as nossas preocupações, porque Ele tem cuidado de nós. Então você vê que é crescente os conselhos que o apóstolo Pedro começa a dar para os líderes, o que eles devem fazer: apacentar, ensinar, não por obrigação, mas de boa vontade, não com ganância, não como dominadores, porque o rebanho foi confiado a eles, eles vão prestar conta, e aquele que muito é dado, muito é cobrado. E quando o Senhor voltar, nós seremos recompensados com uma coroa que nunca perde o brilho, que nunca se apaga, uma coroa de glória. Tem coroa de vida, de glória, de justiça, que nós receberemos quando nós permanecemos no Senhor. E eu queria agora me deter nesse versículo 7, que é um assunto tão recorrente a todos nós nos dias de hoje. Inclusive, é o texto que nós colocamos no nosso site para a nossa meditação diária. Jesus disse em Mateus que nós não devemos andar ansiosos. Por que tanta preocupação? Paulo diz em Filipenses capítulo 4. Pedro diz... Eu hoje estava pensando, depois que terminou o nosso período de oração, trabalhei um pouco mais. Se é um ensinamento de Jesus, que diz que nós não podemos andar ansiosos, por que que nós andamos ansiosos? Por que que andamos? E cristãos fiéis, homens e mulheres, servos de Deus, honestos, volta e meia estão ansiosos, volta e meia perdeu, né, o foco, a direção, estão ansiosos, estão se debatendo. Jesus disse: por isso vos digo, não andeis ansiosos. E começa a falar pela vida, comer, beber, corpo, as vestimentas. E ele diz que a vida é muito mais do que o alimento, e o corpo muito mais do que as vestes. O Senhor disse isso. Então, o que é ansiedade? Por que ela nos assola? Até mesmo nós aceitamos de verdade, pastor. Eu me converti de verdade. O Senhor está ensinando aos seus discípulos, e nós somos discípulos de Jesus. Paulo estava ensinando pelo Espírito Santo de Deus, e Pedro também pelo mesmo Espírito, o Espírito Santo de Deus. Então, o que é? Por que isso nos assola? o que nós entendemos, que na busca de realizações, muitas legítimas e honestas, mas na busca de realizações do eu, nós entendemos e percebemos que nos dias que nós estamos vivendo hoje, a ansiedade é um mal para a vida de qualquer um. A ansiedade é um mal para a vida de qualquer um, cristãos ou não cristãos. Quantos estão sob efeito de remédios por causa da ansiedade? A preocupação gera outros problemas, consequências, doenças sérias. Ansiedade é uma característica biológica do ser humano que antecede momentos de perigo reais ou até mesmo imaginários, marcados por sensações corporais desagradáveis, tais como sensação de vazio no estômago, coração batendo mais forte, mais rápido, medo intenso, aperto no tórax, transpiração. Isso é uma definição que você encontra no dicionário. Então essa palavra significa dificuldade de respiração, opressão, angústia, inquietação de espírito, desejo veemente, impaciência, insatisfação por tudo que tem e possui, nada satisfaz, porque a ansiedade tomou conta. Ansiedade, digo, das coisas reais e também das coisas imaginárias. Então, quando nós entendemos e vemos aqui o significado para os nossos dias, daquilo que nós estamos vivenciando hoje, e pergunto, o que que o nosso Senhor Jesus, o que que Pedro, Paulo e outros escritores divinamente inspirados quiseram dizer com a expressão, por isso não andeis ansiosos pela vossa vida? Jesus disse isso e Pedro disse, lançar sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Jesus diz, não andeis, e Pedro já disse, lança sobre ele. Jesus disse, olha, não fique ansioso, e Pedro já estava enxergando a ansiedade daquelas pessoas para que ele endereçou a carta dele. Se você está com já sintomas de ansiedade, não ande. E se você já está ansioso, lança sobre o Senhor Jesus a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus tem cuidado de nós. E você não sabe de onde vem esse aperto. Nós temos que controlar, administrar, pedir ao Senhor a sabedoria, a bênção, o socorro, a paz, o que Deus faz sobrenaturalmente para nos abençoar. Por quê? Não andeis ansiosos, lançar sobre ele a nossa ansiedade. A expressão grega tem um significado de não andeis preocupados. Então, quando essa expressão, uma vez vivida por nós, se eu andei preocupado, ansioso demais, e quando o Senhor diz isso, Pedro diz isso, então isso acaba fazendo o quê? Invalida é o contrário da confiança que temos ter em Deus, e já falamos isso. Ansiedade é desconfiança, é incredulidade, é falta de fé, e se leva muitas vezes ao cume, que é a covardia, e deixar e abandonar aquilo que nós iniciamos. Então, Jesus, Pedro, Paulo, ele ensinou porque o ser humano é suscetível a isso. Parece que nascemos com isso. A preocupação parece que é inata. Assim como o pecado, nós somos todos pecadores, parece que todos nós somos ansiosos, em um grau maior ou menor, com exceções. Sendo que pecado não tem exceção, né? Todos pecaram. Mas a ansiedade parece que já atingiu a todos, parece que contaminou a todo mundo, principalmente com a cultura pós-moderna que nós estamos vivendo. Então Jesus ensinou a igreja, Jesus ensinou aos seus discípulos que rejeitasse toda a ansiedade. Como? Com aceitação, fé, confiança no Senhor. Então precisamos observar e tirar lições, e para que hoje nós sejamos curados, observar as preocupações do amanhã, sim, mas rejeitando. Preocupação do amanhã não é irresponsabilidade, não. Você deixar de... Não, não é irresponsabilidade. Você deve se preocupar, fazer plano, administrar, fazer projeto, mas rejeitar a ansiedade
pela aceitação do Senhor. Como disse Tiago, eu vou fazer amanhã, eu vou fazer uma negociação, eu vou comprar, eu vou vender. Se Deus quiser, é a confiança que temos. Entendeu? Eu vou comprar algo, se Deus permitir, se Deus quiser, porque o amanhã, como diz, ao Senhor pertence. E por que nós andamos ansiosos demais? Nós temos aqui talvez dezenas de circunstâncias que fazem com que hoje nós ficamos ansiosos. E o Senhor quer trazer a cura hoje para a sua, para a minha ansiedade. O Senhor quer te dar descanso, o Senhor quer te dar paz, o Senhor quer tirar você do seu quarto, do seu leito, da sua cama. O Senhor quer aquecer o seu coração, o Senhor quer que você veja o dia claro. Pode estar nublado hoje, mas se você tem Jesus, você tem um dia lindo. Porque o dia bonito depende muito de que circunstância você esteja vivendo. Depende, se você tem o Senhor, tudo é bonito. Até dentro da cadeia, você tem prosperidade quando você tem Jesus. Um dia de chuva, para aquele que está em áreas rurais, depois de uma seca, então, é como se fosse um milagre. Para outros, é apenas o sol. E, aliás, é uma cultura ocidental. O sol, por causa do entretenimento maligno, sensual, de praias, jogos aquáticos, etc. e tal. Final de semana bonito é sinônimo de sol, céu azul, porque as pessoas querem o seu entretenimento. Para nós que temos o Senhor Jesus, todos os dias são maravilhosos, porque todos os dias manifestam a glória, a majestade, a soberania do Todo-Poderoso. Nós estamos vivendo no século da busca desenfreada, como você já sabe. E a gente acaba se emaranhando, se embaraçando. Possuir, ter. Eu preciso disso. Eu preciso possuir aquilo. Eu preciso mais disso aqui. Um pouco mais. E essa corrida tem abocanhado muitas pessoas que já estão aprisionadas na ansiedade, no eu. Essa corrida tem direcionado as pessoas centralizando-se para si mesmas. Isso tem muito a ver com egoísmo. O que o Jesus, nosso Senhor, nos ensina e rechaça sobre egoísmo. Tudo que tem não é meu, é do Senhor. Se é do Senhor, eu posso estender as mãos, eu posso abençoar vidas. Eu li esses dias, só que é muito importante, eu vou repetir de novo, eu vou repetir aqui mais uma vez. Por que nós ficamos ansiosos? Por que Paulo escreveu também sobre ansiedade quando ele escreveu aos Filipenses? Depois nós vamos ler, se for o tempo for propício, quando Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 4, a carta da alegria, ele escreveu sobre isso, rapidamente assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Aí, quando você lança, não é? Você não anda ansioso, busca em oração, ações de graças é gratidão, agradecimento. As petições se façam conhecidas porque você deixou de andar ansioso, passou a confiar a fé, a oração da fé. E a paz de Deus, o que vai acontecer? Vai guardar os vossos corações. Você quer guardar os vossos, ter os vossos corações guardados? Ansiedade. Eu sei que isso aqui não se aplica de um modo genérico, mas eu quero trazer aqui informações importantes. O apóstolo Paulo, ele não tinha interesses secundários. O interesse de Paulo era o interesse que Deus tinha, que Deus tem, que é salvar, que é libertar, que é escrever nomes no livro da vida. Este era o interesse de Paulo depois da sua conversão. Antes da sua conversão, ele tinha interesse em tornar grande a sua denominação, o seu povo, os seus conterrâneos.
Ele pensava que o judaísmo era o suprassumo, mas depois que ele se converteu, ele viu que ele precisava morrer e trabalhar para o reino dos céus, não o reino terreno. Então ele tinha interesse de Deus. Ele não queria vender as cartas. Ah, vou vender uma carta. Essa carta aqui foi tão famosa, ela foi tão lida que eu vou tornar em artigo, de artigo vou tornar em livro e eu vou vender. Não estou aqui fazendo uma crítica indireta aos pastores, mestres, que vivem a vida de maneira integral para o ministério. Isso não é crítica, não. Só que tem muitos que pegam carona e vivem como pastores que Pedro disse. Mercenários, mercenários. E só entram no cristianismo como um trampolim para obter dividendos e lucros. O interesse de Paulo era o interesse do Senhor. Esse texto que estou lendo aqui, esse parágrafo, se encontra no livro de Leonardo Ravenhill. Não tinha ambições pessoais. Se ele não tinha ambição, a probabilidade para ele ficar ansioso era mínima. Por isso ele não tinha nada para zelar. O zelo dele era com a obra de Deus, com as vidas, com as almas. Era o único zelo. Então, estou zelando pelas almas. Não tinha ambições pessoais, reputação, nome, título. Ele jogou, refutou com o nada todas essas coisas. Está escrito em Filipenses: eu joguei tudo fora para o conhecimento de Jesus, para a excelência do conhecimento de Jesus. Então, não tinha que zelar por nada, porque ele não tinha ambições pessoais. Reputação nenhuma. Foi tido como escória, como lixo do mundo. Então, se ele não tinha reputação, vai se defender de quê? Não vai defender de nada, não. Não possuía bens nenhum. Então, não estava preocupado com onde é que o seguro ia vender, ia vencer. Não estava preocupado se iam roubar, né, os bens dele, porque ele não possuía bens. Então, não tinha nada para andar ansioso, preocupado. Não digo, quero repetir aqui, bem claro. Não estamos aqui dizendo que as pessoas que possuem bens estão ansiosas só por causa disso, mas é também motivo de preocupação. Ele não tinha direitos, então não havia motivos para se julgar vítima de injustiça. Se ele não tinha direito, falência total, era falido. Se ele é falido, não tinha nada, não tinha bens, vão roubar ele de quê? Então ele botava a cabeça numa lajota e dormia. Estava morto, olha que coisa maravilhosa. Estava morto. Se ele estava morto, como ele diz, estou crucificado com Cristo, não vivo eu. Ele estava morto. Então, quem poderia matá-lo? Então, se você está morto e você tem essas características, que tem a mesma visão, tem os interesses de Deus. A serpente não tem o interesse de Deus. O mundo não tem o interesse de Deus. E o mundo faz com que você tem os interesses dele, do mundo. E os interesses que o mundo oferece para você são interesses efêmeros, passageiros, que causam algum tipo de euforia, de prazer, só que é temporário, só que no final deste caminho, desse prazer, vai gerar morte. E nós não temos, não podemos, em hipótese alguma, ter os interesses do mundo de maneira nenhuma. Nós não podemos ter o interesse do mundo, senão ficaremos ansiosos. Hoje, a ansiedade começa já quando criança. A cobrança desenfreada. Parece que nós estamos vivendo a nossa vida aqui, estamos criando casas aqui como se nós fôssemos morar eternamente aqui. As pessoas se preparam com tanta intensidade. O preparo é bíblico. Você fazer planejamento é bíblico. Todas essas coisas são importantes, pertinentes. O que eu quero dizer é que se essas coisas estão roubando a tua paz, a tua alegria, a tua comunhão com Deus, está te deixando ansioso ao ponto de travar, parar, ter sobrecarga de estresse, e você acabar numa cadeira de um psiquiatra, tendo plena saúde, mas por causa da ansiedade, do ter. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque nós nos centralizamos, a nossa vida, as nossas forças, na nossa capacidade de buscar recursos para suprir necessidades aparentes. Porque, via de regra, grande parte são necessidades aparentes. E você, será que eu preciso disto mesmo para eu ser feliz? Eu preciso disso para eu ser feliz, porque se eu tomar essa decisão para possuir este ou aquele objeto ou aquele bem, será que é isso que vai me deixar feliz? Você pode até possuir, mas você vai entender que possuindo aquilo, ou possuir aquilo, não é a felicidade.
e depois você entra numa prisão. Quando temos a sensação de que o que mais desejamos está longe, muito longe de ser alcançado, aí nós passamos a viver dias de angústia, de ansiedade, de preocupação. Um outro fato muito importante nos deixa ansiosos é a iminência, sensação de perda. Hoje, mais do que nunca, perder emprego. Uns que estão enamorando, perder, desmanchar o namoro, perder dinheiro, não passar no concurso. Todas essas coisas dos nossos dias geram ansiedade. Mas não é só aqui. Lá já tinha ansiedade. Lá já tinha ansiedade pela vida, pelo comer, vestir. Até pela própria vida, nós não devemos andar ansioso. Por isso que temos que morrer. Se eu estou morto, não tem que andar ansioso pela vida. Então dá uma sensação de vazio. Bate rápido, medo. E a Bíblia ensina, ensina a fazer o quê? A centralizar a nossa vida no Senhor. Davi escreveu assim: descansa no Senhor e espera nele. Davi não está ensinando aqui a preguiça. Descansar é entregar, é você trabalhar, mas tendo a confiança no Senhor, sendo inteligente, usando a capacidade que Deus te deu, mas descansando nele. Descansa e espera nele. Então, veja, descansar é repouso, é alívio, é assistência do alto. E quando nós descansamos, nós reunimos forças para continuar na viva esperança de que Deus está no governo de todas as coisas, suprindo todas as nossas necessidades. Tem pessoas que deitam e dormem, mas não descansam. Acordam com dor de cabeça, dor no corpo e ansiedade continua. Mas aqueles que dormem no Senhor, digo dormir literal, não morrer no Senhor. Aqueles que dormem, Deus faz com que nós venhamos dormir, descansar, um sono é reparador, e acordamos para uma nova jornada de trabalho com as forças recuperadas, com as forças reparadas. Jesus, quando fala sobre ansiedade, ele fala da tendência que nós temos naquele tempo. Tendências, naquele tempo, quais eram as tendências que traziam ansiedade, pelo que Jesus ensina aqui? Naquele tempo, pelo que nós aprendemos aqui, a ansiedade era por causa do quê? Da vida. Eram muitos escravos, não tinham comida. Não tinham comida, e a falta de comida trazia ansiedade. Hoje tem comida estragando, e a comida hoje já não satisfaz. Depois da comida vem o vestiário. Você imagina, pessoas hoje têm guarda-roupa repleto. Ah, mas vou escolher aqui. Não, mas essa aqui não está. Se eles tivessem uma muda de roupa lá, eram felizes e satisfeitos, porque a situação era muito difícil. Por isso que eles andavam ansiosos, por coisas reais. E até por coisas reais, nós não podemos deixar de ter fé no Senhor Jesus. Escravidão, injustiça, desigualdade, estavam ansiosos. Jesus disse: não andeis ansiosos pela vossa vida, comer, beber e vestir, coisas elementares para a sobrevivência. E é isso que eles estavam ansiosos. Hoje não, nós comemos com fartura, bebemos com fartura e nos vestimos. E mesmo assim temos essas coisas e andamos ansiosos por coisas fúteis, vãs. Se as coisas essenciais, aleluia, glória a Deus, se pelas coisas essenciais nós não devemos andar ansiosos e sim confiar no Senhor, pelas coisas essenciais, vida, comida, bebida, vestes, imagine as coisas fúteis, passageiras. Tem pessoas ansiosas porque o mundo ditou um padrão de comportamento, como se fosse obrigado a nós vestirmos, e aí vem a ansiedade. Para nós hoje, o problema não é tanto
o que comemos e vestimos, mas o que comemos e vestimos. Daqui a alguns anos, a centralização da vida em nós é um erro que precisamos evitar. O que comer? Não. Tem pessoas que estão tão ansiosas, aí falta de conversão, que estão dentro de congregações, seja ela qual for, sejam elas quais forem, que não se satisfazem mais com Jesus. Jesus não estou bem. Jesus não dá não. Eu quero mais do que Jesus. Quero Jesus, eu quero também rastejar no chão, porque o negócio aqui, né? Eu quero mutilar. Eu quero gritar igual um animal. Eu quero extravasar. Eu quero ver. Pessoas hoje estão ansiosas e não se satisfazem mais com Jesus, com a salvação, com a esperança da manifestação do sumo pastor Jesus. E por isso andam ansiosos, porque estão focados suas vidas só para este tempo presente. Estão colocando toda a sua força, todo o seu vigor, seu empenho, seu sangue, suor, lágrima, sua mente, meditação, o seu tempo em coisas que vão ficar aí. Coisas que vão ficar. E é isso que Deus quer para nós? Qual o remédio? Qual é o remédio para se combater? Bom, o remédio para combater primeiro é a fé. É a fé. E o antônimo de fé é incredulidade. Ontem eu li o capítulo 14 de Números, depois você leia sobre a incredulidade, o medo daqueles 12, dos 10 espias. E você vê que um ato de incredulidade fez com que toda uma geração que acompanhou a incredulidade daqueles 10, a incredulidade é a falta de confiança em Deus. Quando você não confia em Deus, Deus se ira. Quando você deixa de confiar em Deus. E você vai conseguir vencer a ansiedade pelo ensinamento do Senhor. Primeiro porque Deus supre todas as nossas necessidades. Paulo disse que teve fome, nudez. Quando ele fala nudez, ele teve falta de vestes. Não é que andou nu para lá e para cá, não. Quando fala de nudez na Bíblia, porque ele andou, tinha falta de vestes. Estava, né, velha, puída, não tinha grife. Não tinha perfume francês, mas tinha um perfume melhor do que todos, o agradável perfume de Jesus. E nós precisamos combater tudo isso. E nessa fragilidade que muitas pessoas chegam a ter ansiedade tão forte, que acabam que pensando que tendo uma atividade extra bíblica, eu estou tão vazio, eu acho que meu casamento que não está bom. Aí entra a seta do maligno, aí já começa a receber insinuações, tanto ele como ela, flerte, palavras de redes sociais, olhares. Aí você está ansioso, fragilizado, perdeu o foco e fixar no alvo que é Jesus, que é a santificação, olhar para a recompensa que é a vida eterna. Aí você está ansioso, você está pensando, então eu vou quebrar essa ansiedade com esse problema, com esse pulo de muro aqui, eu vou pular o muro, eu vou usurpar. Eu vou dar uma pulada de muro porque eu estou precisando. Todo mundo faz isso. Eu tenho testemunhos de pessoas de trabalho, colégio. Eu vejo nas novelas que as pessoas são felizes quando pecam. E você sabe que não é isso. E tem uma palavra para isso. Chama-se palavra de Deus. Se você pensar, será que eu fazer isso não vai ter problema? Um pouquinho de vinho, um pouquinho de fermento, apodrece tudo. A palavra. Por isso que é a regra de fé e prática. Se você pensar algo que o seu coração está tentando enganar você, vá à Bíblia e diz, não faças isso. Não faças isso. Jesus ensinou de maneira prática, mandando que nós observássemos as aves, elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam nos celeiros. Contudo, vosso Pai sustenta. Vocês não valem mais do que todas essas aves? Então, confiar em Deus compreende aceitar o governo de Deus. A não ser que você não tenha ainda entregue a sua vida completamente. Quando você não entrega, você passa a dirigir sua vida pensando que Deus está dirigindo. Então, o governo tem que ser de Deus. É o governo que dirige, dá as normas, as leis. Elas vêm do alto, não são mais as suas leis.
isso para a sua família, para as suas finanças. A confiança e deixar Deus orientar, governar, dirigir é um remédio que vai curar a ansiedade. Porventura não valeis vós mais do que muitas aves? Você tem um valor especial. Você tem um valor. Hoje as pessoas, até por se espelharem, preste atenção no que eu vou falar agora. Aqui, ó, aqui, preste atenção. Atenção. Pessoas hoje, sinceras, honestas, estão começando a sua vida, são uma bênção nas mãos do Senhor, mas acabam sendo influenciadas por pessoas dentro da congregação que estão vivendo uma vida mundana. Quando eu falo vida mundana, não é só vida adultério, não. Pessoas que estão olhando só para as riquezas, coisas efêmeras, a luxúria, a ostentação. É. Isso é notório, eu tenho falado isso dia a dia aqui. E você vale muito mais do que as aves do céu. Não, tadinha das aves. Foi Deus que criou todos, todos, todos. Mas a Bíblia diz, o que é o homem para que o Senhor o visite a cada manhã? O homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. O homem é a coroa da criação. Não só a criatura, mas aqueles que aceitam a Jesus têm o poder de ser chamado filho do Deus vivo. Deus sabe do que você precisa, porque Ele te ama. O meu pai biológico, ele sabia das minhas necessidades e tentou de várias formas suprir as necessidades nossas, de filhos, da família, mas ele era imperfeito, ele era limitado e podia ter falhas mesmo tendo boa vontade, mas o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele é soberano, ele não pode falhar, ele pode todas as coisas. Ele disse, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Quem pede, recebe. Que busca vai encontrar, você busca a glória do Senhor, que Ele seja glorificado em sua vida, e a porta vai se abrir se você bater. São essas coisas práticas, simples, singelas, mas poderosas. Qual de entre vós é o homem que pedindo-lhe pão ao seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Se vós, pois sendo maus, nós somos maus, nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, Natan, Lali, Milena e você, os seus filhos, e trabalha para isso. Quanto mais Deus, o Pai Celestial, dará àqueles que pedem para a glória dele. Isso é o cuidado que Deus aqui mostra que Ele tem. Ele cuida das aves. Ele cuida das suas criaturas. Ele cuida de tudo que Ele formou. Está no controle de Deus. Cada folha que cai, cada fio de cabelo que cai da nossa cabeça. Todas as coisas estão no controle do soberano. Se assim o é, por que que hoje eu estou tão ansioso e ansiosa? Apóstolo Pedro, ele disse que a nossa humilhação faz com que nós estejamos debaixo da potente mão de Deus. E quando nós estamos debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo dele ele nos exalte, nos honre, e nós fazemos o quê? Quando nós nos humilhamos na potente mão de Deus, sabendo com confiança, com fé que ele irá nos exaltar no tempo determinado, aí sim nós lançamos a nossa ansiedade. A nossa ansiedade. Querido irmão, confiança. Confiança. Confia no Senhor. Confia no Senhor. Confiar. A vida nossa. Hoje, nesses dias, nossa vida baseia-se na fé. É por isso que a nossa fé não pode ser abalada. Fé no Senhor, fé na palavra, fé nos ensinamentos. Tem pessoas que têm fé na salvação. Eu creio em Jesus, que Ele vai salvar, ressuscitou e vai buscar. Você crê, isso é verdade. Mas você não crê
que deve levar uma vida em conformidade que Ele nos mandou, pelos seus desígnios. Então, desconfiar é incredulidade, e você precisa confiar, e precisa confiar em primeiro lugar na revelação da palavra de Deus. Que nós possamos tomar as nossas decisões em todas as áreas, em completa confiança nos ensinamentos da palavra de Deus. E hoje aqui estamos meditando na palavra, confiamos plenamente na afirmação bíblica que na morte dele na cruz obtemos o perdão dos nossos pecados, sendo salvos somente pela fé em Cristo Jesus. Esse é um tipo de ansiedade, de medo que as pessoas têm da perda da salvação. Uns acham que se fizer tudo está salvo, outros acham que estão perdidos mesmo estando no centro da vontade de Deus. Eu não posso abrir mão da fé na palavra. Se eu abrir mão na palavra, nada mais vai restar a não ser inquietude, ansiedade, insegurança, medo, desconfiança. Não receie de confiar na palavra de Deus. Jesus disse assim: meus filhos, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Estou preparando um lugar para onde eu estiver, estejais vós também. Eita glória! Confia no Senhor. Confia no Senhor. Entrega sua vida a Ele. Descansa. E o que tiver de fazer será feito. Temos a nossa participação, a nossa responsabilidade, mas precisamos lançar sobre Ele. Pai, em nome de Jesus, lançamos sobre Ti a nossa ansiedade, as preocupações que nos fazem, Senhor, desconfiar. E nós pecamos e pedimos perdão pela nossa desconfiança e incredulidade. Não nos permita, Senhor, colocar a nossa fé, a nossa alegria em coisas fúteis e passageiras que estão roubando a nossa paz, estão roubando o nosso sono, estão roubando a nossa alegria, estão roubando, Pai Celestial, Senhor, a nossa visão, os olhos fixadamente no Senhor e na Tua palavra. O mundo caminha de mal a pior. E nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas não pertencemos a Ele. O nosso olhar é para outra direção. E que assim seja. A restauração da ansiedade, do medo, da angústia, por qualquer que seja o motivo. Liberta agora, levanta, até mesmo nesse momento de crise que muitos estão vivendo. É no momento de crise, onde nós somos alicerçados, amadurecidos, aperfeiçoados. É no momento de crise que nasce, que vem a verdadeira prosperidade para aquele que tem o Senhor como único e suficiente Salvador e provedor de todas as coisas. Abençoa os meus irmãos, nas suas empresas, trabalhando, escritórios, as dificuldades que estão tendo, desemprego, Senhor, cada vez mais no nosso país e no mundo. A ansiedade pela vida, o medo de perder a salvação, a ansiedade, Senhor, o medo, Senhor, da terceira idade, o medo da velhice, o medo, Senhor, de encarar uma faculdade, o jovem, o medo de encarar um casamento, o medo, Pai Celestial, do relacionamento, da comunicação, tantos medos e ansiedades, que possamos viver confiadamente no Senhor e que tudo que for refugo, tudo que for supérfluo, nós possamos reputar também, Pai, assim, como esterco, como nada, para ganhar o conhecimento do Senhor. Obrigado pela libertação de vidas, pelo livramento, pelo escape, pelos dardos apagados que estavam vindo em nossa direção. Obrigado pelo renovo e paz, em nome de Jesus.